A gente inicia a nossa reunião, nossa quarta reunião ordinária do ano de 2020, e verificando o quórum, eu convido o suplente mesa Dionísio para que componha a mesa conosco, e também já apresento a justificativa do vereador José Aloísio, que devido ao que temos vivido no nosso país, né, encontrou dificuldades na viagem dele lá, em razão de carga que ele ia buscar, e ele teve um probleminha lá, e ele não pôde chegar. Então, está aí a justificativa do vereador José Aloísio. E eu coloco neste momento em votação. Vereadora Tainá?
Aprovado.
Vereadora Arcanjo?
Sim.
Aprovo. Vereadora Raquel?
Sim.
Vereadora Elaine?
Aprovo.
Vereador Dionísio?
Sim.
Vereador Zé Marcos?
Sim.
Vereador Paulo?
Sim.
Então, aí, a ausência justificada do vereador aprovada pela casa. Como a gente faz de costume, nós vamos fazer a nossa oração inicial e a gente pede para que a gente interceda pelo que a gente tem vivido, que tem trazido para a gente tensão e até mesmo um pouco pânico também, que Deus venha estar agindo aí nessa situação que assola aí muitos países, inclusive o nosso estado também. Pedi para o Cleito fazer a leitura da ata da reunião anterior para a gente colocar em apreciação.
Ata da terceira reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 4 dias do mês de março de 2020, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal dessa cidade, situada na Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a terceira reunião ordinária. Expediente: verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Paulo Adrianelli, Raquel Távora Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Constatou-se a ausência da vereadora Elaine Cristina Negrão, que se justificou informando ter viajado a Belo Horizonte a serviço do Poder Executivo, onde é servidor efetivo, e que não conseguiu chegar a tempo do horário da reunião. A justificativa foi aceita pela presidente após a concordância dos demais vereadores. E em seguida, a presidente convidou o vereador Dionísio, que é suplente de mesa, para ocupar o lugar destinado ao vice-presidente para a atual reunião. A presidente solicitou aos presentes que realizassem um minuto de silêncio para oração pessoal, expressando seus sentimentos de pesar aos familiares do senhor Valdomiro Benedito da Silva, falecido recentemente. E em seguida, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Comunicado da mesa diretora. Leitura de ofício da gerência da agência do Sicoob, informando o início da abertura do caixa eletrônico do Sicoob de Santo Amaro para todos os dias da semana, das 7 às 20 horas, em atendimento a uma solicitação formal da Câmara Municipal. A presidente convocou os vereadores para a sessão de julgamento do município das contas do município de Fernando Amaro relativas ao exercício de 2017, para a reunião ordinária do dia 18 de março de 2020. Comunicado da presidência aos vereadores e à população que é o propósito de se trazer para a cidade de São João da Mata um curso destinado aos agentes públicos e à população em geral, com 8 horas de duração e que tratará sobre temas relacionados a normas eleitorais e condutas de agentes públicos em ano eleitoral. No momento da palavra aos vereadores para pronunciamentos, a presidente e todos os demais se manifestaram dando as boas-vindas ao vereador Arcanjo, expressando seus agradecimentos a Deus pela recuperação de sua saúde. O vereador José Marcos requereu que se oficiasse ao Executivo solicitando a realização do serviço de pintura nos quebra-molas das ruas da cidade. O vereador José Luiz requereu que se oficiasse ao Executivo solicitando tomada de providências quanto ao afundamento do calçamento da Avenida Afonso Vilhena Braga em frente ao depósito de materiais da loja do livro.
sendo que seu requerimento foi reforçado pelo vereador Dionísio e o presidente, vereador Valdir, também comentou sobre a necessidade de reparos, especialmente no que refere à busca de uma solução que resolva definitivamente o problema, apresentado também em outros pontos da avenida. O vereador José Luiz requereu também que seja colocado tapume na entrada do bueiro situado ao lado da linha da Martinha e no outro situado na rua José Filipe, próximo à casa do senhor Nelson Borges, e justificou o requerimento dizendo que não há nenhuma grade na entrada da Martinha e isso causa risco de acidentes, principalmente em crianças. O vereador Arthur expressou seus agradecimentos a Deus pela recuperação da saúde e aos colegas pelas orações e pela compreensão, colocando-se à disposição para contribuir com o município. Ordem do dia. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 1 de 5 de fevereiro de 2020, que autoriza a chefe do Poder Executivo Municipal criar uma vaga para o cargo de técnico de nível médico da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Considerações finais. Nas considerações finais, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, ressaltando que na próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 18 de março, haverá sessão de julgamento de contas e na próxima quarta-feira, 11 de março, haverá reunião de comissão permanente de orçamento, finanças públicas e tributação para deliberar sobre o parecer do Tribunal de Contas que trata sobre as contas que serão julgadas. E para constar, eu, Cleiton de Paulo Tavares Paiva, agente administrativo, lá no presente ato, que depois vira e aprovada, vai assinada por mim, juntamente com os vereadores presentes.
Tata, entra em discussão nesse momento, ou se não tiver nenhuma observação, já podem aprovar. Vereadora Tainá?
Aprovo.
Vereadora Arcanjo?
Aprovo.
Vereadora Raquel?
Aprovo.
Vereadora Elaine? Não estava. Vereador Dionísio?
Sim.
Vereador Zé Marcos?
Sim, aprovo.
Vereador Paulo?
Sim, aprovo.
Então, a ata foi aprovada. Nós vamos para a segunda parte da nossa reunião. A gente tem uma matéria única, né, única de discussão, que é julgamento de contas. Segundo o regimento, somente ela pode tramitar nessa casa, quer dizer, pode ser discutida nessa casa, né, na reunião de hoje. Então, nós temos aí o julgamento de contas do município de São João da Mata, do exercício de 2017. Eu vou pedir para o Cleito fazer a leitura para a gente Tem a conclusão, né, Cleito? Tem só a conclusão? Ou no parecer já? Sim, então leia a conclusão, por favor, do parecer do tribunal. Por favor.
Parecer breve. Visto os relatados discutidos esses autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da primeira Câmara por unanimidade na continuidade do julgamento das notas tipográficas e diante das razões esgrimidas na proposta de voto do relator. Em que parecer breve pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Denise Lima Borges Silva, gestor da Prefeitura Municipal de Fernando Mata, exercício de 2017. Nos termos disposto no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar 102 de 2008, e no artigo 240, inciso 1º, da Resolução do Tribunal de Contas número 12 de 2008, ressaltando que a manifestação deste colegiado em sede de parecer breve não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação de denúncia ou da própria ação fiscalizadora deste tribunal. Recomendar ao gestor que elabore projeto de lei orçamentária, abstendo-se de incluir dispositivo legal que contém autorização para reajuste de créditos suplementares em percentual excessivo, em consonância com os princípios orçamentários da exatidão e da programação, com a jurisprudência desta casa, a exemplo dos processos do número tal. Observe a consulta Tribunal de Contas 742-472, que trata da proibição da lei orçamentária ou mesmo outro diploma legal, admitir a abertura de créditos suplementares sem indicar o percentual sobre a receita orçada municipal. Observe a consulta Tribunal 932-477, a fim de evitar a abertura de créditos adicionais utilizando-se recursos de fontes distintas, excetuando-se as originadas do Fundeb e das aplicações constitucionais em ensino de saúde, incluídas as fontes 100 e 200. Promova o planejamento adequado da gestão municipal, objetivando o cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, PNE, referente à universalização do acesso à educação infantil na pré-escola e à implementação de planos de carreira para os profissionais de educação, em consonância com o piso salarial nacional, tendo em vista estabelecido na Lei Federal 13.005 de 2014. Recomendar ao Poder Legislativo que, ao discutir e votar o mencionado projeto, não autorize percentual excessivo de suplementação de dotações. Recomendar ao órgão de controle interno que promova o acompanhamento da gestão municipal, conforme dispõe o artigo 74 da Constituição da República, alertando de que, ao tomar conhecimento de liberdade ou ilegalidade, deverá haver ciência a este tribunal sob pena. Tiveram nota C no IEGM, isto é, Fiscal, Governança e Tecnologia da Informação e Planejamento. Determinar por fim, que cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie e após o Ministério Público de Contas verificar que a entidade promoveu o julgamento das contas, observando a legislação aplicável e ainda tomar as medidas cabíveis no seu âmbito de atuação, postulantes do artigo 239 regimental, sejam arquivados os autos. Plenário do Governador Milton Campos, 9 de julho de 2019.
Você já pode fazer a leitura do parecer da comissão, por favor, Cleito?
Parecer. Comissão Permanente de Orçamento de Finanças Públicas e Tributação. Cuidam os autos da prestação de contas da excelentíssima senhora prefeita municipal, a senhora Denise Viana Borges Silva, relativa ao exercício de 2017, a qual foi encaminhada ao Poder Legislativo Municipal para julgamento das contas, na forma dos artigos 31, combinado com 71, inciso 1, combinado com 75, todos da Constituição Federal, artigo 180 da Constituição Estadual e artigo 27, inciso 3 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer breve pela aprovação das contas, com a seguinte emenda: prestação de contas, Executivo Municipal, exame dos procedimentos inseridos no escopo de análise definido pela Ordem de Serviço do TCE, número 1 de 2018. Regularidade. Parecer breve pela aprovação das contas. Constatada a regularidade e a legalidade dos procedimentos examinados, referentes à abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais, ao repasse de recursos ao Legislativo, aos índices constitucionais de aplicação na educação e na saúde, a assistência com a pessoal, permite-se parecer breve pela aprovação das contas, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar nº 102, 2008. Feito isto, a Câmara Municipal de Santo Amaro deflagrou o processo de julgamento das contas, com encaminhamento de próprio parecer breve à Prefeita Municipal, bem assim à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. O Prefeito Municipal, coordenador das despesas à época, manifestou por escrito impugnado pela aprovação das contas, nos termos do parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas. Este, o relatório. O controle externo relativo às contas do Prefeito Municipal é de competência exclusiva da Câmara de Vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas Estadual, conforme traçado pelos artigos 31, parágrafos 1º e 2º, 71, 2º e 75, todos da Constituição Federal de 88, que rezam. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio dos tribunais de contas da União ao qual compete. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. As normas estabelecidas nessa sessão aplicam-se no governo à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados sobre o Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Por simetria constitucional, dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 360 dias de prazo contados do seu recebimento para emitir-lo na forma da lei. Como procedimento fiscalizador e orientador, o Tribunal de Contas realizará atualmente discussões locais nas prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos dos estados da administração direta ou indireta dos municípios. As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa não terão eficácia de título executivo. No primeiro e último ano de mandato do Prefeito Municipal, o município enviará ao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveis e imóveis. O Tribunal de Contas exercerá, em relação ao município e às entidades de sua administração direta, as atribuições previstas no artigo 56 desta Constituição, observado o disposto no artigo 31 da Constituição da República. Prevendo o orgânico do município de São João da Mata, compete privativamente à Câmara exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando seu parecer prévio do Tribunal de Contas em 60 dias do recebimento, observado o seguinte. O parecer somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Decorridos o prazo de 60 dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do Tribunal de Contas. Rejeitadas as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. O sistema constitucional traçado atribui à Câmara de Vereadores a competência exclusiva para julgar as contas do Prefeito Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual, podendo inclusive deixar de prevalecer o parecer prévio emitido por este, mediante decisão de 2/3 de seus membros, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. A competência exclusiva da Câmara de Vereadores para o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 729-744 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral com a seguinte emenda. Repercussão geral, recurso extraordinário representativo de controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais do prefeito. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal. Julgamento ficto das contas por decurso do prazo. Impossibilidade. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilidade na vida civil, criminal ou administrativa. Recurso extraordinário não provido. Assim é que a Câmara de Vereadores detém a competência exclusiva para o julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal. Alinhavada a competência e o procedimento do processo de julgamento das contas, vejamos o cerne da questão. A apresentação de contas do exercício de 2017 da excelentíssima prefeita da época, senhora Denise Viviana Borges Silva, atende aos comandos constitucionais e legais. A abertura dos créditos adicionais atende o disposto na Lei 4.320/64. O repasse ao Poder Legislativo, a aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino e de ações e serviços públicos de saúde atingiram os limites constitucionais mínimos exigidos. E as despesas pessoais ficaram dentro do limite legal estabelecido. Nesses pegados, parecer breve deve prevalecer, pois as contas prestadas pelo chefe do executivo à época obedeceram a todos os ditames constitucionais e legais, atendendo o disposto na Lei 4.364, os repasses à Câmara de Vereadores, a aplicação mínima no setor de educação e saúde, bem como o respeito ao limite com gasto do pessoal, e a abertura de créditos adicionais ou especiais se deram mediante a existência de excesso de arrecadação. Por último, foi exposto o parecer pela aprovação das contas da Prefeita Municipal, Sr. Denise Viana Borges Silva, no exercício de 2017, porque cumpriu todos os requisitos legais com as aplicações constitucionais exigidas, adotando os fundamentos técnicos do egrégio Tribunal de Contas, como razão desse ato. Este é o meu voto no parecer final. Encerro com meus agradecimentos a todos os que nos ajudaram nessa longa, árdua e tormentosa tarefa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Mata, 11 de março de 2020. Elaine Cristina Negrão, Raquel D'Água, Miguel Principiano, Dionísio de Carvalho.
Bom, feita a leitura do parecer do Tribunal de Contas, parecer este pela aprovação, e feita a leitura também do parecer da Comissão de Orçamento, parecer este também pela aprovação, eu coloco em votação nesse momento o julgamento, eu coloco nesse momento o julgamento da conta. Considerando que sim, concordando com o parecer do Tribunal de Contas, que é pela aprovação. E não é discordando do parecer do Tribunal de Contas. Ok? Certo? Vou começar aqui pelo vereador Paulo. Vereador Paulo?
Sim.
Vereador José Marcos?
Não concordo.
Vereador Dionísio?
Sim.
Vereador Elaine?
Sim.
Vereadora Raquel?
Sim.
Vereador Arcanjo?
Sim.
Vereadora Tainá?
Sim.
Ok, então, contas aí. Do exercício de 2017, aprovada pela Câmara, com base aí no parecer do Tribunal de Contas. Então, tenho meu voto também, que em julgamento de conta eu voto, meu voto também é assim. Leitura na crédito. Bom, o Cleito vai fazer a leitura da ata, porque após a ata, depois nós temos que expedir um decreto, né? É referente ao julgamento da conta. Pode fazer, por favor, Cleito?
Ata da 4ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, 14ª legislatura. Aos 18 dias do mês de março de 2020, às 19 horas, a sala das sessões da Câmara Municipal dessa cidade, situada na Avenida Afonso Lorena Braga, 185 Centro, realizou-se na 4ª reunião ordinária. Verificação de quórum regimental para a abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, Elaine Cristina Negrão, José Marcos do Carmo, Paula Granelli, Raquel D'Água do Tempo, Cipriano, Tainá Viana Ramos, que é presidente, Rodrigo Alves Rio. Constatou-se a ausência do vereador José Luiz da Silva, que se justificou informando que teve problemas de viagem e não pôde chegar a tempo. A justificativa foi aceita pelo presidente após a concordância dos demais vereadores. A presidente solicitou os presentes que realizassem um minuto de silêncio por oração pessoal, e em seguida terminou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Julgamento das contas do Executivo do município de São João da Mata, relativas ao exercício de 2017, cujo parecer breve emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no processo 104743B, opina pela aprovação das contas. Procedeu-se então à leitura da conclusão do parecer emitido no processo 104743B e do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ambos opinando pela aprovação das contas. Concluída a leitura dos pareceres, a presidente e a vereadora Valdinho procedeu à chamada nominal dos vereadores para proferirem seus votos, tendo sido proferidos os seguintes votos. O vereador Arcanjo, os vereadores Arcanjo, Dionísio, Elaine, Paulo, Raquel e Tainá e a presidente Valdinho votaram pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas. O vereador José Marcos votou pela rejeição das contas. Prevaleceu, portanto, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que opina pela aprovação das contas. Tendo em vista o resultado do julgamento, a mesa diretora promulgou o decreto legislativo número 1, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre o julgamento das contas do município de Santa Mata relativas ao exercício financeiro de 2017, procedendo seu aviso de sua leitura na íntegra do plenário, determinando sua publicação no quadro de aviso da Câmara Municipal. Publicação de imprensa oficial do Estado de Minas Gerais e remessa dos documentos pertinentes ao Tribunal de Contas para o período dos fins. Nada mais além da tarde, o presidente se reuniu agradecendo a presença de todos. E para constar, eu e o item de porta da participação, agente administrativo, lava o presenteado que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim juntamente com os vereadores presentes.
Então, feita a leitura da ata, eu coloco nesse momento em votação. Vereador Paulo.
Sim, aprovado.
Vereador Zé Marcos. Oi. Vou considerar. Então a gente.
Pode colocar.
Faz uma retificação e coloca no encerramento aí, Cleito. Que é o que eu faria. Que é externar, então, os nossos sentimentos, os sentimentos dessa casa, né, aos familiares do José Sebastião da Silva, conhecido como Tiãozinho, seu Bertolino, né, e da Dona Maria, pela recente perca que o município teve. Que Deus fortaleça a família, em especial aquela mãe. Né? E assim o Cleito ratifica e considera em ata, no final da ata. E assim que fizer, faz a leitura do final aí para a gente com essa ratificação. Retificação. Isso. Está vivo? Ok? Agora sim, conforme foi alterado, vereador Paulo?
Sim, aprovado.
Vereador Zé Marcos?
Sim, aprovo.
Vereador Dionísio?
Sim, aprovo.
Vereador Elaine?
Aprovo.
Vereadora Raquel?
Aprovo.
Vereador Arcanjo?
Sim.
Vereadora Tainá?
Aprovo.
Então a ata foi aprovada, assim conforme ela foi lida. Isso. Também vou pedir para o Cleiton, então, já fazer a leitura do decreto que vai ser expedido.
O decreto legislativo número 1, de 18 de março de 2020, dispõe sobre a aprovação das contas do município de São João da Mata relativas ao exercício financeiro de 2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de São João da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que, após a deliberação do plenário em sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2020, o Poder Legislativo Municipal promulga e manda publicar, para os devidos efeitos, o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de São João da Mata, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade da gestora senhora Denise Viviana Borges Silva, em conformidade com o parecer prévio referente ao processo TCMG número 1047436, atendido todo o procedimento regimental. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Sala de sessões da Câmara Municipal de São João da Mata, 18 de março de 2020. Cotinha Alves Vieira, presidente. Helena Cristina Negrão, vice-presidente.
Bom, a gente encerra então a nossa reunião. Até então fica mantida a reunião, a gente não sabe o que, que vai acontecer. E se surgir alguma orientação a mais do governo, a gente comunica a todos, mas até então a gente segue o que, que manda o nosso regimento. E a nossa, nossa reunião próxima é na primeira quarta-feira do mês de abril, então dia 1º de abril, às 19 horas. Caso ocorra algo, a gente precisa repensar como vai ser feito. Ok? A gente espera que não. Que Deus abençoe aí o que, a, as nossas vidas e o nosso país também em relação à contenção da propagação desse coronavírus, né? Sobre a proteção de Deus, então a gente encerra o nosso trabalho e peço para os vereador Elaine e vereador Dionísio fique só para a gente assinar o decreto para já ser despachado amanhã. Uma boa noite a todos.